Eu quero agradecer ao pastor desta igreja o privilégio de ocupar este púlpito nesta manhã. Quero cumprimentá-lo por ter chegado a esta igreja há poucos meses, mas debaixo das bênçãos do Senhor, enquanto ele é usado com a sua esposa para abençoar o povo de Deus aqui. E é movido pelo amor do Senhor e pelo amor dele ao Senhor e à sua igreja, que realmente ele aqui está e há de ser uma bênção na igreja, Primeira Igreja Batista de Madureira. Realmente eu estive aqui, eu era jovem, tinha uns 32 para 33 anos, cabelinho preto, bigode preto, eu tenho bigode desde os 16 anos. A minha esposa não me deixa tirar o bigode. Eu gostaria de tirar o bigode e deixar um cavanhaque branquinho. Ela não deixa. Então, como eu sou dela, eu não quero entristecê-la, não tiro nem a barba, nem o bigode. Somos casados há 65, vamos fazer dia 10 de março, 66 anos de casamento. Deus nos abençoou muito com dois filhos. Um é pastor lá no Paraná, outro é advogado e professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a mais antiga do Brasil. Ele fez lá o bacharelado, fez mestrado, fez doutorado e fez concurso para a cátedra e lá exerce a docência e tem sido uma bênção, um excelente filho. Tem mais de 60 anos, tem 62 anos. Já está para se aposentar na universidade, vejam só. E Deus tem abençoado. O outro é pastor do Paraná, pastor da Igreja Batista de Pérola, no oeste do Paraná. Um se chama Daniel, é o pastor, outro se chama Davi, é o advogado e professor. Deus nos deu, por meio desses filhos, muito bem casados, o primeiro, Daniel, com Miriam, o segundo com Eliana, segundo é Davi, casado com Eliana. Eles nos deram 7 netos. Um nos deu 4 netos e outro nos deu as netas, aliás, uma neta só. Aliás, são 6 netos e uma neta. Todos já adultos e servindo ao Senhor. Mas os netos já nos deram 13 bisnetos. 13 bisnetos. A bisneta mais velha tem 23 anos, estudou em Paris, casou em Paris com um francês e trabalha em Paris, a Débora. A outra é universitária também, faz universidade na França e fez 20 anos. A outra é atleta, joga polo aquático e termina o high school, vai fazer universidade. Raquel. Então, Débora, Rebeca e Raquel. E depois Deus nos deu mais 10 bisnetos. Só na pandemia foram 5. É impressionante. Na pandemia muita gente morreu, mas muita gente nasceu. Uma geração vai e outra vem. Então, é uma bênção. Essa história de os casais casarem e não quererem filhos, e querem filhos mais tarde, quando vierem os filhinhos, as pessoas vão perguntar, esse é o netinho? Como aconteceu com Sara. Sara deu o nome até no filho de Riso, porque era velhinha com uma criança no colo com Isaac. Itzak, em hebraico, é Riso. Então, muita gente se torna pai quando devia ser avô ou avó. Então, tenha filho logo. Você vai criar os seus filhos, eles vão dar os seus netos, depois bisnetos. E se a minha bisneta resolver casar, eu vou ter tataraneto. Vai ser bom demais. Não, se ela disser que está grávida, eu vou chorar. Vou dizer a vocês, sinceramente. E estarei em Paris, Deus quiser, para receber a tataraneta. Então, eu quero dizer a vocês que família é uma coisa maravilhosa. É bom ser família. Vocês que são jovens, pensem no casamento, casem de verdade e casem esperando as bênçãos de Deus em seu casamento. Eu pergunto à minha esposa, já perguntei algumas vezes, meu bem, se voltássemos à década de 50, ao ano de 56, você casaria comigo? Sim, casaria. E eu casaria com ela. Perguntaram a ela, quando nos preparávamos para as bodas de diamante, com 60 anos, perguntaram a ela, Dona Zilá, qual é o segredo de um casamento tão longo? Ela respondeu numa palavrinha, paciência. Quanta paciência a senhora deve ter com seu marido, não é? E assim todas as esposas, não é? E nós também com elas, lógico, porque é uma parceria, não é? E o senhor nos manda amar nossa esposa, a mulher, amar seu marido. E o amor é uma atitude, não é um mero sentimento. O amor emocional passa, mas o amor volitivo, o amor que quer. Eu casei para amar e para querer amar a vida toda. E então a minha esposa já idosa, mas abençoada por Deus, é para mim uma bênção. Eu me lembro de todos os anos, o tempo voou, eu não senti passar o tempo. E vale a pena casar. Vale a pena casar no Senhor. E vale a pena firmar o propósito de um casamento por toda a vida. Vale a pena. Mas, como ontem tratamos de pregação expositiva, eu vou pregar nesta manhã um tema expositivamente que se encontra na palavra de Deus. E eu vou pedir ao pessoal da mídia que procure para mim Efésios, capítulo 1, vamos começar em 1, embora o texto propriamente esteja no 2, mas para nós entendermos o capítulo 1, a começar do versículo 3, eu estou usando a tradução Almeida século 21, muito boa. E as duas igrejas, a primeira que eu pastoreei, primeira de Queimados, e a primeira filha que eu vi nascer, primeira igreja, a igreja em Ponte Preta, lá em Queimados, as duas adotaram essa Bíblia nos seus aniversários. E então eu recebi, e essa aqui foi a Sociedade Bíblica do Brasil, a Imprensa Bíblica Brasileira e a Sociedade Bíblica do Brasil, que me deu de presente, está com o meu nome, Bíblia Sagrada, letra grande. Eu não preciso de letra grande, não. Eu leio até a fonte 8. De 7 para baixo, que eu preciso de um óculos. Quando eu ficar velho, eu vou usar óculos. Mas, por enquanto, eu não estou usando óculos. Bem, já acharam? Então, vejam só. Eu peço que vocês acompanhem na tela o texto bíblico que nós vamos ler, começando no versículo 3 do capítulo 1, depois entrando pelo capítulo 2, só que do 2, de 11 em diante, até o 17. Aliás, até o 22. Então, vou repetir, capítulo 1, inteiro, até o versículo 23, e depois o capítulo 2, de 11 a 22. Eu vou ler e vocês acompanhem. Se o culto não estivesse sendo transmitido, eu pediria uma leitura alternada. Mas eu, quando ouço uma mensagem, participo de um culto em casa, assistindo, o que a congregação lê, a gente não entende, não ouve. Então, a menos que houvesse gente perto de mim, eu acho que eu vou chamar os pastores para fazer leitura alternada comigo. Posso chamar? Vou chamar os pastores que estão aqui, que venham aqui à frente. E nós vamos, então, ler responsivamente. E vocês acompanharão a leitura lá na tela. Vejam o que Paulo está escrevendo. Aliás, Paulo é maravilhoso. Abaixo de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é uma figura impressionante para mim. É o apóstolo de que mais gosto. Um homem que amou Jesus, que serviu a Jesus. Como diz um autor alemão, conheceu Jesus a fundo, auf das tiefste. Isto é, conheceu Jesus profundamente. Ambição dele. Ele disse que considerava seus títulos, sua condição de fariseu, sua condição de estudante aos pés de Gamaliel, considerava tudo como esterco pela excelência de conhecer a Cristo, ser achado nele. É um homem que conheceu Jesus, serviu a Jesus com todo empenho. Eu gosto de Paulo. E então, vamos ler uma das suas cartas mais lindas, que é a carta aos Efésios. Eu vou, então, ler o primeiro versículo e os irmãos pastores vão ler o segundo, hein? Espero que leiam bem. Pastor, lê bem. Né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
A eleição, portanto, nossa, foi em Cristo. Assim como Noé e a sua família foram salvos na arca, nós somos salvos em Jesus, dentro de Jesus, pela fé. Somos eleitos nele. É Cristo o eleito. E nós somos eleitos nele para a vida eterna. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Podem continuar lendo?
E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade.
Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo.
Para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado.
Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça.
Que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência.
E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs.
Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas.
Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra.
Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade.
Da sua vontade, isto. A fim de sermos, veja só, nós não fomos escolhidos para ser felizes. Felicidade é uma consequência. Fomos escolhidos a fim de sermos louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo.
Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória.
Por isso também, eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos,
não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória,
vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez.
Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos?
E qual é a suprema grandeza do poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder?
Que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus.
Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio.
E de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura.
Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja.
Que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas.
Agora o capítulo 2, a começar do versículo 11, aqui está o meu texto propriamente, de 11 a 22. Eu inicio e os colegas continuarão comigo. Portanto, vejam que é uma conjunção conclusiva de todo esse argumento da chamada desde a eternidade do seu povo, do povo de Deus, o povo chamado, escolhido, predestinado para sermos bênção no mundo. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza,
chamados em incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens,
estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, mas aí, uma conjunção adversativa, estáveis distantes, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo.
Pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade.
Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças.
Para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz.
E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, seu povo judeu, povo que recebera todas as promessas, e nós, gentios, os de Éfeso e os de Madureira. Então, e pela fé, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade.
E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, também para os que estavam perto.
Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito.
Assim, não sois mais estrangeiros nem migrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Mas como nós somos? Como nos constituímos? Nós somos instáveis onde estamos situados. Lá está esclarecido. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nossa fé é bíblica, é apostólica. Está bem fundada, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina, que mantém em perfeita verticalidade e firmeza o edifício, a construção do reino de Deus. Mais adiante.
Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor.
No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Até aqui, o que éramos, o que somos, e vamos cuidar também da parte final, eu vejo que vocês não estão com fome, nós vamos cuidar do que havemos de ser. A nossa esperança. Muito obrigado, colegas, muito obrigado por sua cooperação. Meus irmãos, são notáveis os escritos de Paulo, enquanto expõe o propósito de Deus de formar em Cristo uma nova humanidade. A humanidade deutero-adâmica. Enquanto nós somos humanos, porque herdeiros da natureza pecaminosa de Adão, em Cristo nós recebemos a natureza divina em nós. Então pertencemos a uma nova humanidade. O que eu costumo chamar de humanidade deutero-adâmica. A humanidade do segundo Adão. Somos povo de Deus. A Paulo emprega diversas figuras, diversas metáforas para representar a igreja. A igreja é vista, aí no texto está afirmado, como família de Deus. Vocês já repararam que numa família não há dois iguais? Mesmo japoneses. Eu não sei como a mãe japonesa distingue os filhos. Todos com a linha apertada. Mas ela sabe. Garanto, até pelo cheiro, cada mãe conhece o seu filho. Meus irmãos, nós fomos constituídos família, aos mais experientes, os adultos na fé, aos idosos, os pais, os anciãos, aos adolescentes que vêm crescendo, às crianças da fé, somos uma família. E nós ajudamos uns aos outros, suportamos uns aos outros. Por exemplo, quando uma mãe tem um filho só, a vida do filho é rodeada de segurança pelos pais. Os pais vivem em função do seu filho. Agora, quando nascem 3, 4, 5, aí os mais velhos são chamados a ajudar a mãe, ajudar o pai a cuidar do mais novo. Assim numa igreja grande. Numa igreja pequena, o pastor faz tudo. O pastor canta, o pastor prega, o pastor ensina, o pastor às vezes é porteiro, fica lá esperando as pessoas, recebendo, que é um trabalho lindo esse. O pastor é quem sucedia em São Paulo, o pastor Manuel Tertuliano Cerqueira, velhinho, foi pastor da igreja há 41 anos, ele era médico e pastor. Quando eu tomei posse, dia 2 de janeiro de 1971, ele prestou continência quando saímos da frente do púlpito e chegamos à frente, ele me prestou continência e disse: o senhor agora é meu comandante. Eu jovenzinho. Aí ele foi ao meu gabinete, sabe o quê? Fazer o quê? Pastor, eu quero pedir a sua permissão para ficar à porta recebendo as pessoas. Que coisa linda. Eu chorei. Eu chorei, eu falei com ele chorando: pastor, essa igreja é muito mais sua do que minha. O senhor pastor dessa igreja por 41 anos. Pastor, sinta-se à vontade, pastor. Ele, velhinho, sem voz, porque ele fez quando era jovem ainda uma operação de câncer na garganta, perdeu a voz. Teve um pastor adjunto, um pastor auxiliar, espada, que pregava no lugar dele. Pastor Emílio José Pinheiro. Eu substituí esses dois no ministério. Pois bem, há lugar para todos na igreja. E os irmãos mais velhos devem ajudar os mais novos. Quando você sabe que um irmão está doente, não é a primeira coisa comunicar ao pastor, não. É visitá-lo. Quando souber que o irmão está desempregado, é o seu papel visitá-lo e levar, se possível, uma cesta básica. Depois comunica à igreja, ao Ministério Social, ao diaconato. Sim, meus irmãos, é importante que nós funcionemos como família de Deus, mas a igreja é noiva de Cristo. A igreja se prepara para a grande festa das bodas do Cordeiro. Não é isso? Paulo escreve aos coríntios, e a igreja corintiana deu muito trabalho a ele, cheia de divisões, cheia de problemas. Ele diz: olha, o meu trabalho é preparando vocês como uma noiva é preparada para o seu noivo. A visão de Paulo era escatológica, era a volta de Jesus e a entrega da igreja santa, irrepreensível ao Senhor para as bodas. eternas, as bodas maravilhosas do Cordeiro. Sim, a igreja é edifício em que nós somos tijolos, aqueles que começaram. A igreja tem quantos anos mesmo? Passou 110 anos. Há 110 anos houve um grupo de irmãos sobre, firmados dos ensinos dos apóstolos, dos profetas, eles começaram a construir essa igreja e deram seu testemunho, e outros foram chegando, e o edifício foi crescendo, e hoje chegaram mais, são novos tijolos. Vocês já repararam? Se de uma parede a gente tirar um tijolo, fica incompleto o prédio. O vento entra, o frio entra. No Rio de Janeiro não há frio, mas em São Paulo e outros estados há muito frio. Então, todos nós somos importantes no edifício de Deus. Ninguém é descartável. Eu tenho uma prática de um livro de oração. Eu comecei no ano 2000. Todo ano eu compro um livro de 200 folhas, 400 páginas, daquele livro capa preta, livro de atas. Eu escrevo o nome, eu oro, enquanto oro, escrevendo o nome da família inteira. Depois os pastores, cada dia um grupo de pastores. Ontem, por exemplo, eu terminei desta semana, orei por 549 pastores nesta semana. Pastores e obreiros. E vou acrescentar mais. O nome do pastor desta igreja vai entrar. O nome do secretário da ordem vai entrar. O nome do nosso irmão vai entrar. Meus irmãos, eu não sei. Tem que inventar um livro de 300 folhas, 600 páginas. Agora, o dia que eu não puder pregar, que eu não puder enxergar, não puder ler, não puder estudar, porque eu sou um aprendiz permanente, a única tristeza que eu tenho em ficar idoso é ter menos tempo para aprender. Eu gosto de aprender e aprender para ajudar outros, para ensinar a outros, aprender coisas difíceis e torná-las fáceis através da comunicação. Então, há sempre lugar para nós no reino de Deus. Não há um inválido sequer. E aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, quem sabe, lá no leito da enfermidade, orando, está prestando um serviço enorme ao corpo de Cristo, que é a igreja. Como é bom quando o pastor visita uma pessoa idosa e diz assim: pastor, não tem podido ir à igreja, mas eu oro pelo senhor todo dia. Crentes antigos tratam o pastor com muito respeito, o senhor. É uma coisa interessante, não fala você. Hoje é que os pastores tratam de qualquer maneira. É, por isso que um pastor lá em São Paulo, uma reunião de pastores, eu falei a eles, pastores jovens, eles disseram: pastor, por que o senhor, os pastores antigos, são tratados com tanto carinho e respeito pelas igrejas e nós tratam de qualquer maneira? Ele mesmo deu a resposta. Será que ao jogar a água do banho do bebê, a água fora, jogamos o bebê juntos? Quer dizer, jogamos fora a dignidade, a beleza, o respeito do ministério pastoral? Então, eu acho, meus irmãos, que a igreja é isso. E Paulo emprega, então, esta figura, naturalmente, escrevendo à igreja de Éfeso e às igrejas da Ásia Menor. Porque a carta aos Efésios não foi só aos Efésios. Nos manuscritos antigos descobertos, não aparece o nome da igreja. Então, a igreja era acrescentada. A carta se destinou às igrejas da Ásia Menor. E não uma carta que chegou também a Madureira. E chegou a São Paulo. É uma carta que alcança a todos nós. John Mackay, ao comentar a carta aos Efésios, diz que a carta aos Efésios é a doutrina em música. Uma doutrina sonora e bela sobre o povo de Deus. Pois bem, o que está dizendo Paulo aos irmãos de Éfeso e das igrejas outras da Ásia Menor, a atual Turquia, é a antiga Ásia Menor. Já fiz visitas duas vezes àquela região, as ruínas, as cidades onde existiram as igrejas. Aliás, numa das visitas, um diácono da primeira igreja foi. Nós estávamos em Heliópolis. Tínhamos passado por Éfeso, passado por outros lugares. Ele disse, pastor, eu estou muito triste. Eu era o líder espiritual da viagem. Por que o irmão está triste? Porque eu esperava aqui igrejas florescentes, bonitas, vibrantes, pastor. Eu digo, o irmão é da roça. Nasceu em Assis, interior de São Paulo. Eu sei disso. O irmão se lembra das queimadas que eram feitas para preparar a terra para o cultivo. Aliás, queimadas que são desaconselhadas hoje. Há outros meios de preparar a terra para o cultivo. É feito um aceiro, uma espécie de um caminho, largo o suficiente, em torno da área a ser queimada. O fogo começa aqui, num ponto. Instantes depois, está lá no meio, ou chegando ao fim. E aquele começo virou cinzas. Assim aconteceu com a obra do cristianismo. Aquelas igrejas da Ásia Menor, crescentes, lindas, elas desapareceram por vários fatores que não vem ao caso discutir, mas a chama foi tomando conta do mundo e as chamas chegaram à América do Sul e chegaram ao Brasil e chegaram a São Paulo, ao Rio de Janeiro, e a chama está crepitante e a igreja está crescendo para a glória do Senhor. Foi o que aconteceu nessa manhã, quanta gente chegando. Parece até a igreja de Jerusalém, não é? Cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Essa vontade do Senhor. Há igrejas, há templos em várias partes do mundo vazios. O tabernáculo de Londres, que era ocupado por mais de 10 mil pessoas, e lá se ouviam as pregações notáveis de Charles Haddon Spurgeon. Hoje, no máximo 80 pessoas se reúnem. E foram alugadas várias partes daquele prédio. Grandes templos. Eu me preocupo com essa filosofia de grandes igrejas. A minha filosofia missionária, a minha missiologia urbana, pastores, é a seguinte. 10 igrejas, com 500 membros cada uma, bem preparados, bem instruídos na palavra, bem treinados para o testemunho, como esses jovens que visitaram aqui as redondezas do templo, falando às famílias e abençoando vidas. 10 igrejas de 500 membros impactam muito mais uma cidade do que uma igreja com 5 mil. Absolutamente é a minha convicção. E convicção de congressos internacionais. Eu estive em Pattaya, na Tailândia, num congresso de missiologia urbana, em que chegamos a essa conclusão. Então, eu fico preocupado com as igrejas imensas, construindo templos para 10 mil pessoas, 20 mil. Esses templos vão ficar vazios. A igreja mais cresceu quando ela era pequena. Nas casas, perseguidas, as comunidades cristãs. Bem, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aos Efésios e aos irmãos da Ásia Menor e a nós aqui hoje? Primeiro, éramos gentios, portanto, estávamos sem Cristo. Versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo. Toda está sendo chamada pelo Senhor. Então, eu tenho um grande número de pessoas, do Rio de Janeiro mesmo, pastor Reis Pereira, pastor José de Miranda Pinto, e tantos outros, pastor Davi Malta, e tantos outros, Elcio Lessa, Todos estão lá. Então, quando chegar lá, vai ser uma festa. Eu gosto demais de encontrar gente. E vou encontrar meus irmãos lá. Agora, como a minha patota está indo, eu tenho poucos aqui da minha faixa etária. Eu, então, estou conseguindo amigos mais jovens, porque a probabilidade de perdê-los é bem menor. Mas sem perder de vista os amigos antigos. Mas olha, a nossa amizade é assim, é transcendente. Nós vamos daqui para lá. O Cacau conhece há quanto tempo? Ele tem quase a minha idade. Não, é, chega lá perto, não vai. Eu acho que ele chega ali, tem uns 15 anos menos, eu acredito. Não é? Tem 87. Hein? É, meio, é jovem ainda. Idade do meu filho, que coisa. Então, éramos estrangeiros, estranhos, sem cidadania espiritual. Andávamos neste mundo, não tínhamos uma herança espiritual, não tínhamos o conteúdo de fé do povo, da promessa, as promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Não, nós não tínhamos nada disso. Não participávamos dos pactos, das alianças de Deus, de que fala a Bíblia. Versículos 11 e 12, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e mais, sem esperança e sem Deus no mundo. A palavra sem Deus no original grego é ateos, é ateus, não tínhamos Deus no mundo. Essa é a nossa condição, isso que éramos e continuaríamos assim. E alguns aqui estariam na cadeia, outros já teriam morrido, outros estariam longe do caminho da verdade. Ah, o Evangelho, o que Jesus fez por nós. Não participávamos. Aliás, muitos fariseus oravam todo dia: ó Deus, eu te dou graças, porque sou judeu, não gentio, não sou de Madureira. Não sou de São Paulo, não sou do Rio de Janeiro, não sou da cidade, não sou da Zona Norte, não sou da Zona Sul, não moro na Vieira Soto, não moro nas favelas, mas eu sou de Jesus. Que maravilha! Não tínhamos esperança, portanto vivíamos sem Deus no mundo. Havia muitos deuses, inclusive em Éfeso, uma deusa, Diana, a deusa dos Efésios. Só que essa deusa não transformava a vida de ninguém. Mas Jesus transforma. Este pessoal que está aqui, no meio, pertence à Cristolândia? Pois olha, a Cristolândia começou lá na minha igreja. No ministério do meu sucessor, pastor Paulo Eduardo, quando eu pastorei interinamente a igreja e cuidei da sucessão. Começou lá e pegou fogo. Pastor Paulo entrou em contato com a Junta de Missões Nacionais, uma parceria. Missões Nacionais entraram para ajudar. E aí começaram a surgir cristolândias em várias partes do Brasil. Eu já batizei gente convertida na Cristolândia. Sejam bem-vindos. Jesus os comprou. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo e Deus os trouxe. Amém? Louvado seja Deus. Isso é muito bom ver. Mas vejam, essa era a nossa condição. Havia inimizade. Um grande muro entre o povo da promessa e os gentios. Mas hoje, somos reconciliados com Deus e com todos os que creem no verdadeiro Deus. O que Deus fez conosco, no estado em que nos encontrávamos, Ele nos reconciliou. Isto é, Ele nos reconciliou com Ele, em Cristo. Nós não precisamos de padre, nem pastor, orar por nós, ou morrer depois de nossa morte, para nossa salvação. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então temos livre acesso ao Pai, Ele nos reconciliou. Mas agora, nós estávamos sem Cristo, agora estamos em Cristo. Efésios 2:13. Nós constituímos nação santa, 1 Pedro 2:9. Éramos estrangeiros, já não somos. Somos da família de Deus. Vivimos sem esperança, agora somos chamados em uma só esperança. Efésios 4:4. Vivimos sem Deus, ateus. Mas agora temos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos hoje e cantamos, um Deus que nos ama de verdade, e podemos cantar a Ele. Aliás, o povo cristão, o povo batista, especialmente do Rio de Janeiro, como canta bem. Lá em Irajá cantaram lindamente, aqui cantaram lindamente, como é bom ouvir vocês, que a vida de vocês cantantes continuem a cantar amanhã, segunda-feira, durante toda a semana, em todos os ambientes de seu contato e sua influência. Deus abençoe vocês. Continuem a louvar, porque é a canção dos salvos que anuncia Jesus Cristo. Eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Agora, nós somos então agora, não é? A igreja, como uma só família e uma nação, em um edifício espiritual, cujos alicerces foram lançados pelos apóstolos e profetas, de que Jesus é a pedra angular que apruma todo o prédio. Não há terremoto para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, a perseguição nunca acabou com a igreja, tornou-a mais forte e a purificou. Os que não eram de Jesus abandonaram, mas os que eram de Jesus ou morreram pela fé ou permaneceram firmes até o fim. Somos povo de Deus. Por quê? Porque Deus constituiu, teve como seu plano desde a eternidade de chamar-nos. Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus intercede por nós, o trabalho de Jesus não cessou, consumou-se a obra expiatória, mas a intercessória continua. Ele está nos céus a receber nossas orações e apresentar ao Pai. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele vai receber e apresentar ao Pai. E somos abençoados. Sim, meus irmãos, nós somos um povo maravilhosamente escolhido por Deus. Deus uniu-nos a todos para sermos igreja, corpo de Cristo neste mundo. Meus irmãos, em que isso implica? Em que nós vivamos essa cidadania espiritual, essa condição de povo de Deus, de uma nação santa, de maneira santa e agradável a Deus. Que o nosso testemunho na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, que o nosso testemunho no trabalho, na escola, nos ambientes sociais, através da mídia, que nosso testemunho seja de gente nova em Jesus, gente que ama Jesus, serve a Jesus. A santidade deve ser a beleza atraente de nossa vida. Uma beleza que atrai para Jesus. Aliás, Jesus disse aos discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você não é bom, você não serve a Deus, você não tem uma vida santa para receber elogios dos homens, mas para que o nome de Deus seja louvado na sua vida. Você parte de uma família grande. A família Batista é muito grande. Eu pertenci ao Conselho da Aliança Batista Mundial quase 20 anos. Eu conheço 40 e tantos países. Eu ia a reuniões do Conselho anualmente. Como é bom estar com o povo de Deus. Eu estava em Lausanne, em 74, quando houve o Congresso de Evangelismo Mundial, que marcou a história do cristianismo evangélico. Pois bem, no domingo, nós resolvemos fazer uma viagem, bem cedinho, para Bochum, na Alemanha, onde o pastor Manfred Grellert tinha seus parentes, tios, avós. Alugamos um carro, e fomos 4 pastores até Bochum. Hospedamos-nos na casa dos parentes do pastor Grellert e domingo fomos à igreja de que era ele e era a família parte. E fomos lá em 74 e era dia de ceia, inclusive. Lá estavam os elementos à frente, um cálice grande e estava o pão. Eu disse aos pastores, olha, aqui é cálice único. É melhor a gente ir para frente. Havia bancos desocupados à frente. Os 4 sentamos à frente. Os diáconos começaram a servir a ceia lá de trás para frente. Nós fomos os últimos a tomar a ceia. Mas não ficamos doentes. É da família de Deus, aquela gente é nossa família. Parece que a família não se contamina. Quanto a mulher adoeceu e o marido não adoeceu, quanto marido adoeceu, mulher não adoeceu, quanto pai adoeceu, filho não adoeceu. É um mistério nisso. Bem, meus irmãos, o interessante foi quando saímos. Aquelas velhinhas, membros da igreja, começaram a pôr dinheiro no nosso bolso. O dinheiro da Alemanha ainda era marco. Era 5 marcos, 10 marcos, 50 marcos. E o bolso dos pastores, porque éramos havidos como pobres brasileiros. Ser pobre às vezes é bom. Produz a emoção, não é? A solidariedade. É uma coisa interessante. Quando nós contamos a oferta, deu 800 marcos. Deu para toda a viagem, de ida e volta, aluguel do automóvel e combustível. Aquelas velhinhas nunca nos viram. Viram pela primeira vez em várias partes do mundo, em Zagreb, na Palestina. Estive com a família de Deus, fui bem recebido como um antigo conhecido. Sabe por quê? Porque somos da mesma família. Somos família de Deus. Você tem uma família grande. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu contei essa história. Uma irmã da primeira igreja, filha do ex-pastor, pastor Tertuliano, mandei fazer uma viagem ao Oriente. Ela tinha vontade de conhecer os países do Oriente Médio. Mas há dificuldade para quem vai a Israel. Com passaporte, com visto de Israel, a gente não pode entrar na Síria, no Líbano, etc. Pastor, o senhor tem algum conhecido no Líbano? Eu digo, tenho. Será que ele pode me ajudar, pastor? Eu espero que sim. Eu vou escrever uma cartinha para ele. Escrevi uma cartinha para o pastor Faiz Sarnini, pastor da Primeira Igreja Batista de Beirute. Pastor, o senhor podendo atender essa irmã, eu quero conhecer os países do Oriente Médio, a Síria, quero conhecer o seu país, não é? Quero conhecer a Jordânia, quero conhecer o Irã, o Iraque, toda aquela região. Quando ela entregou a carta ao pastor Faiz Sarnini, ele disse, fique por minha conta. A senhora vai se hospedar na minha casa. Diga ao grupo que está com a senhora que eu espero daqui a 5 dias para onde vão em seguida e eu vou mostrar a senhora todos esses países do Oriente Médio, no meu carro. E ele levou essa irmã por todo o Oriente. Sabe por quê? Porque é meu irmão. E pedi de um irmão. Eu interpretei em 1960 na igreja de Marechal Hermes. Ele pregou em inglês, eu interpretei. Então, ele, coitado, teve que pensar tudo, pensar em árabe, traduzindo para o inglês, pregar em inglês para eu interpretar para português. E fomos juntos para o Maracanã, para o grande encontro com Billy Graham. O Maracanã com 200 mil pessoas. Gente, que coisa linda. Como é bom ser crente. Estar com a família de Deus. Olha, nós somos família de Deus agora. Precisamos de ser uma família preparada para abençoar o mundo. E aí no capítulo 4 do mesmo livro de Efésios, Paulo defende a unidade da igreja, a maturidade da igreja, a firmeza da igreja, a comunicação da verdade, o amor, o não desviar-se por falsos ventos de doutrina, a firmeza na fé, a unidade no Espírito. E isso nós devemos buscar como povo de Deus. Acabar com encrencas, com briguinhas, com dissensões, desde a família até a igreja. A crente que briga à toa, a crente mal-humorado, não é? Bem, Madureira não tem, eu estou falando de crente lá de São Paulo. Pelo menos quando eu conheci a igreja, em 6 meses, eu não vi gente mal-humorada, mas ministério curtinho assim é fácil. Depois a gente conhece mais o rebanho. Pastor, vá se preparando. O senhor vai encontrar gente muito boa aqui, cooperador, mas pode encontrar algumas dificuldades, mas Deus vai usá-lo para abençoar. Ora, se na igreja de Filipos, a igreja mais querida para Paulo, igreja que é sua alegria e glória, como ele escreve, duas irmãs da MCM brigaram, uma não falava com a outra, e eram cooperadoras fiéis com Paulo, com outros líderes. Paulo então escreve a carta e diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, isto é, que se reconciliem. Interessante que o verbo rogar, paracaléu, ocorre 2 vezes, mas algumas traduções não põem assim, põem rogo a Evódia e Síntique. Não, porque aí fica aparecendo uma prioridade para Evódia. Há 2 vezes o verbo, rogo a Evódia e rogo a Síntique que ame o Senhor, sinta o mesmo. E tu, meu verdadeiro companheiro, talvez o nome do pastor de Filipos fosse Císigo. Císigo significa companheiro, companheiro de jugo. E rogo a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Mulher briga mais do que homem. Porque a mulher se comunica mais, fala mais, não é? Então, homem briga menos. Agora, quando briga, é para valer. Aliás, havia um crente que me procurou uma vez para dizer: olha, pastor, eu sou um bom crente. Quando o crente diz que é bom crente, eu prefiro conversar com a sogra dele para saber. Eu não acredito, à primeira vista, que ele seja bom. Eu sou um bom crente, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Se me jogarem uma pedra, eu mando um caminhão de pedras sobre quem me atirou a pedra. Eu não levo desaforo para casa. Eu disse: interessante, o seu Salvador e o meu levou desaforo para o céu. E não somente levou, como ele orou pelos desaforados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a casa de Jesus no céu é muito melhor do que a sua e do que a minha. Leve desaforo para casa. Perdoe. Ame. Que a nossa comunhão, a nossa comunidade, a nossa maneira como nos tratamos em casa, como família, a nossa maneira como lidamos uns com os outros na igreja, causem tal impacto na vida das pessoas, que as pessoas digam: vale a pena ser crente como essa gente. Ah, qual é o seu segredo? É Jesus. Eu disse uma vez num sermão, não sei se foi lembrado ontem, mas alguém disse, eu preguei esse sermão realmente, que eu sonho com um dia em que a família estiver estraçalhada, quando conseguirem acabar com a família, porque estão tentando, primeiro acabando com o casamento, acabando com a união homem e mulher, que produz uma humanidade. Quando acabarem o casamento, quando os casais não se entenderem, cada um numa casa, cada um num apartamento, cada um num barraco. E quando essa gente infeliz, sozinha, vir um homem, uma mulher e os seus filhinhos caminhando para a igreja, essa gente se emocionará, descerá da sua casa, do seu apartamento, para perguntar: qual o segredo de Jesus, de vocês? De estarem unidos, irem juntos para a igreja. É Jesus em nossa vida. Que a vida de vocês como família, que a vida de vocês como igreja, que a vida de vocês como profissionais, em diversas áreas de atividade humana, que a vida de vocês seja um convite permanente a crer em Jesus, a pertencer a Jesus e a servir a Jesus e a fazer parte da humanidade deuteroadâmica, a Igreja de Jesus. Amém? Deus os abençoe.